Olá, sejam bem-vindos ao 4 em Linha, o programa que te aproxima da atualidade e da academia. Eu sou a Mara Tribuna e a moderar a conversa de hoje temos a Mariana Correia. Hoje iremos debater o futuro da Europa. Antes de passarmos para o debate, vamos ouvir a reportagem do Tiago Serra Cunha e da Mariana Vilas Boas, que exploram e contextualizam o tema.
Com a chegada das eleições europeias, o futuro da Europa é uma dúvida. O modelo de funcionamento da União Europeia, a sua viabilidade e o seu futuro após as eleições são questões frequentes por parte dos Estados-membros, bem como dos cidadãos que residem nesses países. A União Europeia foi criada como resposta à destruição do território europeu, efeito da Segunda Guerra Mundial. Surgiu em 1951 como Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e nos anos seguintes, o território foi aumentando de dimensão através da adesão de novos Estados-membros. Portugal juntou-se, juntamente com Espanha, no primeiro dia de 1986. O Tratado de Maastricht instituiu finalmente a União Europeia em 1993. Graça Enes, professora de Direito na Universidade do Porto, explicou ao 4 em Linha o papel da União Europeia na preservação da paz e de liberdades na Europa.
É verdade que a Europa, em geral, enfrenta neste momento alguns desafios e alguns problemas que podem ser vistos como um risco de algum retrocesso face a essas aquisições.
Um dos principais fatores que surge no topo das preocupações acerca do futuro da Europa é a crise política gerada por vários conflitos europeus. As políticas de imigração, de legalização de imigrantes e de acolhimento de refugiados surgem como tensões entre os Estados-membros. Juntam-se a este fator os atentados terroristas de que algumas potências europeias foram alvo nos últimos anos, pondo em causa as políticas até que impostas para a defesa destas crises. Um dos principais indicadores desta alteração ideológica surge através do crescimento da força dos partidos de extrema-direita em alguns países da Europa. Mas o tema que mais dúvidas tem levantado sobre o futuro da instituição é o Brexit, a potencial saída do Reino Unido da União Europeia.
É provavelmente o fator mais importante para o que virá a ser o futuro da União Europeia. O resultado deste processo, seja ele qual for, será possivelmente o mais decisivo do ponto de vista político para definir aquilo que a União Europeia pode vir a ser no médio prazo, vamos dizer assim.
Em 2016 foi levado a cabo no território britânico um referendo que questionava se o país deveria, ou não, abandonar a Europa dos 28. Mais de metade da população que votou decidiu a saída do Reino Unido e o processo, que deveria ter sido concluído em março de 2019, foi alargado até outubro deste ano. A causa é a falta de apoio entre os membros do Parlamento face ao acordo de afastamento proposto por Theresa May, Primeira-Ministra do Reino Unido. Este acordo surge para que a saída do país da União Europeia possa decorrer da forma mais confortável possível para ambas as partes, explica Graça Enes.
É essencial no sentido de que permite que haja um quadro de estabilidade, nomeadamente mantendo um quadro de livre circulação, um quadro comum de legislação. Isso permitirá manter alguma continuidade que depois irá permitir uma relação futura que pode ser mais próxima ou menos próxima, mas que não terá que ser construída sobre o caos.
Rejeitado o acordo de Theresa May, Graça Enes, professora de Direito, reforça que uma saída sem esta convenção deixa incerto o futuro do país e das suas relações internacionais.
Se o Reino Unido sair sem um acordo e sem que haja uma salvaguarda, mesmo que unilateral, seja da parte do Reino Unido, seja da parte dos outros Estados, nós teríamos uma barreira fronteiriça, desde logo. Mas só estes controlos têm custos. Depois há aspectos mais até graves, de um ponto de vista humano. Os medicamentos, a mesma coisa. E há, obviamente, outros efeitos mais individuais que dizem respeito depois àquilo que são os direitos das pessoas, com diferenças de tratamento entre os europeus também.
As próximas eleições europeias acontecem entre 23 e 26 de maio, numa altura em que a Europa enfrenta sérios desafios que se poderão refletir na composição do próximo Parlamento Europeu.
Esta foi a reportagem deste mês, que nos dá então balanço para começarmos o nosso debate. Passo-te a palavra, Mariana.
Obrigada, Mara. Como sabem, para sermos quatro em linha, precisamos de mais duas pessoas. De um lado da mesa, temos como convidado Tiago Cunha. O Tiago tem 18 anos, estuda na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, é membro do Conselho Municipal da Juventude de Vila Nova de Gaia e coordenador federativo do Núcleo de Estudantes Socialistas. É europeísta convicto. Bem-vindo, Tiago. O nosso outro convidado, do lado oposto da mesa, é Bernardo Ribeiro. O Bernardo tem 20 anos e atualmente frequenta a Católica Porto Business School. É membro da Juventude Popular do Porto, secretário-geral da Assembleia de Estudantes e presidente do Núcleo de Estudantes Populares da Católica Porto Business School. É europeísta, mas não apoia ao federalismo. Bem-vindo, Bernardo. Vou passar então à primeira pergunta. Tiago, vou começar por ti, se não te importares. A saída do Reino Unido da União Europeia ainda é um tema controverso, inclusivamente para os britânicos. De que forma o Brexit pode ou não ser um prenúncio do fim da União Europeia?
Eu, antes de mais, queria aproveitar por vos cumprimentar, por agradecer o convite, cumprimentar também de forma especial o Bernardo. Quanto à questão, eu acho que a questão tem parte da resposta, que é sobretudo um problema pouco consensual no Reino Unido. Importa, se calhar, para falar do Brexit, contextualizar aquele que tem sido o papel da União Europeia na própria história do Reino Unido e na própria história do Reino Unido pós-Segunda Guerra. Se é certo e válido que eu consigo concordar que o Reino Unido não tem sido, ou nunca foi, o país mais europeísta, nem aquele que mais se bateu pela União Europeia, eu também estou certo que quando foi convocado o referendo para o ano 2016, as principais preocupações dos britânicos não eram seguramente o papel da União Europeia na sua vida, nem as suas implicações. Portanto, eu diria até, há alguns estudos em relação a isso, mas na altura em que David Cameron, para resolver um problema partidário dentro dos conservadores, convocou o referendo, a preocupação da União Europeia vinha em oitavo, nono lugar, nas preocupações dos britânicos. Estavam mais preocupados em primeiro lugar com o seu Serviço Nacional de Saúde, com o seu Estado Social, só depois é que vinha a União Europeia. Depois houve um resultado que foi pouco esperado e criou-se todo um imbróglio muito complicado de gerir. Mas a questão é que nós temos que ser claros. Para lá de 31 de outubro, o Reino Unido, segundo está acordado, sairá da União Europeia. E, portanto, estas eleições europeias não podem nunca ser, ou nunca podem ter como tema central o Brexit, porque vai haver Parlamento Europeu para lá do dia 31 de outubro, vai haver programa para implementar na União Europeia para lá de 31 de outubro e, portanto, são umas eleições para 5 anos e não para 5 meses. Mas agora, outra questão muito importante que devemos referir. Se a 27, que é muito mais complicado ter consensos, a União Europeia se consegue entender, se a União Europeia consegue lidar com as próprias tensões institucionais que há entre os seus diferentes órgãos, nomeadamente a própria Comissão e o próprio Conselho Europeu. E se consegue, no final disso tudo, chegar a uma proposta e falar a uma só voz, o Reino Unido, por muito complicado que seja a geometria parlamentar em Westminster, também tem que o conseguir fazer. Cabe ao Reino Unido, cabe aos britânicos, cabe aos conservadores, cabe aos membros do Parlamento Britânico saber de que forma é que querem resolver este problema e se querem, efetivamente, seja Primeira-Ministra Theresa May a resolvê-lo. Mas a União falou, a União fez o acordo que era possível e a União agora está a aguardar aquilo que pode acontecer no Reino Unido. Mas este não pode ser o tema central destas eleições europeias.
No início da reunião extraordinária do Conselho Europeu sobre o Brexit, Emmanuel Macron afirmou, e passo a citar, não quero que o Brexit continue a bloquear o avanço do projeto europeu. Bernardo, em definição sobre o Reino Unido, é de facto um entrave para o futuro do projeto europeu?
Primeiro também vou começar com os cumprimentos protocolares, cumprimentar evidentemente o Tiago com especial apreço e congratular a vossa iniciativa, porque é efetivamente importante nós termos atividades deste estilo, porque há que pensar que há uma percentagem elevadíssima de eleitores, e eu acho que isto é mesmo importante nós estarmos conscientes em Portugal, que se abstém, e muito provavelmente porque não têm consciência daquilo que são os problemas da Europa. E portanto, reforço a congratulação, porque é efetivamente importante nós debatermos também aquilo que é a Europa, porque vai dizer e vai influenciar muito aquilo que será o dia-a-dia depois de nós como cidadãos portugueses. Portanto, relativamente à situação do Brexit, eu concordo plenamente com o Tiago quando diz que este não pode de todo ser o tema central das próximas eleições europeias. Há muito mais e vai muito além da discussão. E antes só de responder, eu gostava só de comentar a tua intervenção. Eu não sei se em jeito de crítica ou não, disseste que a União Europeia não estaria naquilo que são as prioridades de Inglaterra. Eu acho que isso não é assim tão criticável quanto isso. Porque, independentemente da importância da União Europeia naquilo que é o bem-estar de um país, nós temos acima de tudo, e cada deputado, cada representante do seu país naquilo que é o Parlamento Europeu, terá que lutar pelo bem-estar do próprio país. E se a soberania e a independência do país for posta em causa, então muitas vezes, se calhar, a saída da União Europeia não seria o mais expectável, porque efetivamente esta, para mim, é a maior crise desde a existência da União Europeia, mas efetivamente, muitas vezes, ter-se-á que lutar contra aquilo que é o foco em Bruxelas e muitas vezes o desleixar daquilo que é a independência do nosso país, neste caso da Inglaterra. Relativamente só à pergunta, podia te repetir, por favor?
A indefinição sobre o Reino Unido é de facto um entrave para o futuro do projeto europeu?
Evidentemente que a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia vai ter um conjunto de consequências que não serão positivas para o bem-estar da União. Desde logo, e por exemplo, temos o caso de Portugal, que muitas vezes até provavelmente será uma das maiores vítimas da saída do Brexit. Mais de 20% dos turistas em Portugal são britânicos, o que significa que desde logo, tendo em conta todas as consequências que virão com esta saída da União Europeia, evidente que vai ser um entrave e todos aqueles que são os membros da União Europeia serão prejudicados naquilo que serão as relações com a Inglaterra. Mas há que estar conscientes de uma coisa, é que o Reino Unido não é o único Estado-membro e não será o principal, será um dos principais, evidentemente, mas não é um principal da União Europeia. E, portanto, não podemos focar um problema do Reino Unido como um problema europeu. Evidentemente que vai ter repercussões, é certo que sim, mas não serão e não poderá pôr o bem-estar da União Europeia em causa. E a União Europeia, muito bem, já tem até agido contra estas atitudes, contra estes gestos do Reino Unido, muitas vezes até pondo em causa a sua saída e estando agora a pôr-lhe prazos e, como disse o Tiago, até 31 de outubro a Inglaterra e o Reino Unido terá que tomar uma decisão e, se possível, eu acredito que o Reino Unido continuaria a adiar se não fosse este pulso firme dos membros da União Europeia.
Tiago, a extrema-direita continua a avançar na Europa e os partidos desta orientação política têm ganho mais representatividade nas eleições. O que é que isto significa em termos de futuro da União Europeia e até da Europa?
Significa, em primeiro lugar, que a Europa não está a conseguir falar para essas pessoas. E isso é muito preocupante e deve nos alarmar a todos, sobretudo àqueles que gostamos do projeto europeu. Agora devemos também ser claros, só com medidas exatas, com propostas concretas e que vão de encontro às exigências das pessoas é que nós conseguimos responder a esses problemas e a essas derivas. E cabe também a nós democratas, e eu estou certo que o Bernardo é seguramente, embora tenha no seio do seu Partido Popular Europeu alguns que eu já questiono a veia democrática, mas temos também nós democratas a exigência redobrada de travar as derivas da extrema-direita e fazê-lo de forma categórica, dizendo que recusamos trabalhar com eles. E eu não sei, eu sei que na minha família política isso acontece. Eu não estou a dizer que o Bernardo não é dessa intenção, nem o próprio partido a que o Bernardo pertence, mas tenho algumas reticências acerca do Sr. Manfred Weber recusar-se a ter votos do Sr. Salvini, por exemplo. Tenho algumas dúvidas quanto a algumas declarações do Presidente do Parlamento Europeu acerca de Mussolini. Tenho algumas dúvidas em relação ao trabalho do chanceler austríaco com o FPO, que é uma força de extrema-direita. Tenho muitas, muitas dúvidas de estado de legalidade e de direito no seio da Hungria e tenho ainda as mais dúvidas da ação muito comedida que o Partido Popular Europeu tomou em relação ao Sr. Viktor Orbán. E, portanto, nós temos que ser claros. Nós primeiro temos que apresentar um projeto de reforço de Estado Social, de reforço de Justiça Social, de reforço de direitos e depois temos também que ser pragmáticos a dizer que não podemos trabalhar com a extrema-direita porque apresenta, por um lado, um programa que é contrário àquele programa dos europeístas e ao programa daqueles que acreditam e veem na cidadania europeia um espaço comum e um espaço de valores E relativamente e sobretudo há uma diferença ideológica marcante. Nós não comungamos os mesmos valores e, portanto, temos que ser taxativos a recusar o trabalho com essas forças.
Mas só para retomar a questão que fugiste um bocadinho, mas qual é qual o significado disto? Quais as repercussões? Porque isto é algo que se assiste e isto tem repercutido na União Europeia?
Não, as repercussões podem ser claras a partir do momento em que nós temos a ameaça e as sondagens valem o que valem. Nós já há pouco falávamos das sondagens que me tiveram erradas em relação ao Brexit, mas as sondagens dizem-nos que provavelmente este será o Parlamento Europeu onde estarão mais forças extremistas, mais forças xenófobas e mais forças contra os valores da própria União Europeia. E, portanto, e sabendo, e sendo também eu um adepto do reforço do papel do Parlamento Europeu que, onde caibam mais pessoas deste género, mais pessoas com estes valores, é claramente um Parlamento Europeu diminuído e é um Parlamento Europeu alvo de cuidados e preocupações extras.
Bernardo, ainda relativamente às fragilidades da União Europeia e tendo em conta que se aproximam as eleições europeias, achas que o futuro da Europa passa pelo papel mais ativo dos jovens?
Evidentemente que sim. E essa até é uma das problemáticas de que esta próxima eleição e já o mandato anterior tinha sido alvo, no sentido em que há uma falta evidente de aposta nos jovens e naqueles que estão compreendidos numa faixa etária mais reduzida. E há um conjunto de propostas, inclusive que a Juventude Popular chegou a fazer, e aqui também aproveito para fazer alguma campanha, espero que não me levem a mal, mas que chegou a fazer e que muito incide naquilo que é o trabalho para com os jovens e na falta de aposta de que estes são vítima. Porque, vejamos uma coisa, os jovens atualmente são claramente são vítimas em relação àqueles que são mais velhos, no sentido em que muitas vezes a meritocracia não chega para eleger um jovem, muitas vezes são acusados ou de falta de experiência, e estes, com a vontade que têm de trabalhar, acabam por estar sempre em trabalhos temporários e nunca estão estáveis naquilo que são os seus trabalhos e acabam por sair prejudicados por causa disso. E é importante, portanto, nós começarmos a apostar nos jovens para que não só se assegure aquilo que é a continuidade de um bom trabalho, mas também porque estes, quer queiramos, quer não, a certa altura são os que estão mais preparados. Porque, vejamos uma coisa, uma das críticas que se aponta aos jovens e o facto de eles não serem aposta naquilo que é o mercado de trabalho é o facto de não terem experiência. Mas nós só vamos conseguir ganhar experiência se conseguirmos ingressar no mercado de trabalho. E, portanto, há um conjunto de medidas, e eu tenho aqui algumas que posso enumerar, o facto de se desenvolver e reforçar um programa de estágios já existentes, o facto de abolir estes empregos temporários e dar uma garantia com mais tempo àqueles que ingressam recentemente no mercado de trabalho, a criação do emprego e de competitividade, tudo isso vai ser importante mesmo na educação. Também é importante haver um investimento na educação que depois repercutirá naquilo que será o futuro e o mercado de trabalho jovem. Há, no entanto, outra problemática que também poderá influenciar este tema, se calhar não tão diretamente, que é o facto da taxa de natalidade estarem com índices muito preocupantes naquilo que são a maior parte dos Estados-membros da União Europeia. E há muitos Estados-membros que apresentam uma taxa de natalidade relativamente preocupante. E também é importante um investimento neste sentido, porque quer queiramos, quer não, se a natalidade não corresponder àquilo que são os índices normais, não haverão jovens, e a aposta em jovens não fará sentido.
Como último ponto, gostava de perguntar a cada um de vocês, o futuro da União Europeia passa pela coesão e união dos Estados-membros ou está inerente uma desagregação e consequente sobrevalorização de um Estado-membro? Bernardo, comece por ti, para trocar um pouco a ordem.
O objetivo principal da União Europeia, vamos ver, é exatamente este de tentar unir os Estados-membros, não é? Através da abolição daquilo que são barreiras alfandegárias, do livre comércio, tudo isto são causas que vão ter como consequência uma unidade mais forte, mais reforçada dos Estados-membros da União Europeia. Portanto, acho que respondendo, pragmatizando a resposta e sendo muito genérico, evidentemente que sim, o objetivo inicial da União Europeia foi esse, é sempre o de unir os Estados-membros, e daqui para a frente tenderá a continuar a ser assim, e o Brexit sendo um caso único, é como digo, não podemos, através do Brexit, avaliar o estado atual de uma União Europeia, que eu tenho a certeza que dará a volta por cima e continuará o bom trabalho que tem feito até agora, que é estabelecer o máximo e trazer a paz, essencialmente, que esse era um dos principais objetivos da União Europeia também, a todos os Estados-membros, e que tem feito um excelente trabalho desde a sua criação, não há dúvida nenhuma.
Tiago, agora para ti, o que é que tu achas?
Eu acho que no dia em que nós assumirmos que a desintegração é uma inevitabilidade, a União Europeia fracassou. E nesse dia, mais vale deixarmos de discutir o projeto europeu e, portanto, naturalmente, que todo o caminho que se faça na União Europeia tem que ser feito no reforço e no sentido de trazer mais união entre os povos. Mas isso consegue-se também com propostas concretas e com medidas concretas, nomeadamente na partilha daqueles que são os problemas da União Europeia, na criação de mecanismos comuns dentro da União Europeia, nomeadamente a criação, por exemplo, de um salário mínimo europeu. Consegue-se também, através de uma harmonia fiscal, há uma coisa na União Europeia que foi extraordinária e que a Declaração Schuman disse desde logo, é que a União Europeia não se iria fazer de uma vez. E, portanto, nós temos que tomar estas medidas e dar estes passos no sentido de reforçar o papel da União Europeia e reforçá-lo sempre, e aí estou plenamente de acordo com o Bernardo e com qualquer pessoa que se diga europeísta, porque só poderá entender essa ótica, que é o reforço da convivência, o reforço dos eixos entre os países, e nunca nos deveremos bastar a lutar por este objetivo e a lutar por essa união.
Chegamos assim ao fim de mais um debate, o 4 em Linha. Esperamos que tenham gostado.
Agradecemos em primeiro lugar ao Tiago e ao Bernardo por aceitarem o nosso convite e por partilharem um pouco da vossa perspectiva acerca deste tema que divide opiniões. Obrigada também a toda a equipa do 4 em Linha, que esteve empenhada na concretização do programa. Por fim, um agradecimento especial a todos os nossos ouvintes. Não te esqueças de passar pela nossa página do Facebook e sugerir temas que gostarias de ver debatidos em futuras edições. Quanto a nós, voltamos em breve com um novo tema da atualidade para debater no 4 em Linha. Até lá, sintoniza-te!